Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fundo Nacional de Aviação Civil pode ser usado na ampliação da infraestrutura aeroportuária. Projeto de lei quer proibir divulgação de pesquisas eleitorais até um mês antes das eleições. Projeto que cria Sistema Nacional de Educação está pronto para ser votado pelo plenário. Boa noite. Os senadores aprovaram em plenário a permissão para que recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil possam ser utilizados para cobrir custos de desapropriações em áreas de ampliação aeroportuária. A proposta segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Segundo o autor, o ex-senador Dalírio Beber, de Santa Catarina, uma das grandes limitações para ampliações de aeroportos hoje é a indisponibilidade de espaço físico. E a saída passa pelas desapropriações, normalmente com custo bastante elevado. O fundo é formado por parcela das taxas de embarque internacional e de receitas obtidas com a concessão de aeroportos. O relator, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, aponta a importância da aprovação da iniciativa, que vai até 31 de março de 2021.
O que ele não explicita é se, ao investir na melhoria da infraestrutura dos aeroportos nacionais, se na ampliação desses aeroportos podem os seus recursos ser aplicados em desapropriações necessárias a esta ampliação. Este é o objetivo do projeto.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Senadores cobram a regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Isso porque, se o Congresso não votar critérios de avaliação da qualidade e distribuição do fundo até o final do ano, a liberação de recursos em 2021 pode ser prejudicada. O repórter Bruno Lourenço traz mais detalhes.
Para o vice-presidente da Frente Parlamentar da Educação, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o parlamento não pode interromper as atividades enquanto não aprovar a regulamentação do Fundeb.
Não podemos deixar de votar ainda este ano a regulamentação do Fundeb, nem que a gente prorrogue um pouco esse intervalo, esse recesso, mas nós não podemos deixar de regulamentar.
Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, também cobrou dos presidentes da Câmara e do Senado a regulamentação do fundo. Ele teme um apagão educacional sem a distribuição adequada dos recursos.
Persistir com essa morosidade das votações, nós teremos uma situação dramática da educação ano que vem.
Os parlamentares deverão definir o valor mínimo por aluno, a criação de um piso salarial para a educação básica pública, tipos de instituições que podem receber o dinheiro e critérios de melhoria na qualidade do ensino e de redução das desigualdades que vão nortear a distribuição de recursos entre estados e municípios.
E o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação está pronto para ser votado pelo plenário. O SNE define normas de cooperação entre a União, estados e municípios para atingir as metas de educação no país. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o projeto cria o SNE, Sistema Nacional de Educação, que fixa normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios em ações educacionais. Essa parceria já está prevista na Constituição, mas ainda não havia sido regulamentada. Ao avaliar que a pouca articulação entre os entes federados torna ineficientes as políticas educacionais, Flávio Arnes disse que o SNE é muito aguardado pelos profissionais da educação.
É um pleito antigo de todos que trabalham na área da educação e procura definir a cooperação necessária para que os objetivos da educação sejam alcançados. O Sistema Nacional de Educação vai contribuir muito para que a educação avance em nosso país.
O relatório do senador Dário Berger, do MDB catarinense, prevê total acesso à educação básica de qualidade, erradicação do analfabetismo e integração com outras áreas educativas do mundo do trabalho. Também proíbe retrocessos e garante a todas as escolas públicas uma adequada infraestrutura física, tecnológica e de pessoal. A proposta está pronta para ser votada pelo plenário do Senado.
O O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, voltou a defender a aprovação de projeto dele que determina o cumprimento de pena após a decisão em segunda instância. Ele também pediu o apoio dos senadores para uma possível revisão da legislação atual para punir com mais rigor quem, beneficiado pelos chamados saidões da justiça, aproveite a oportunidade para praticar crimes.
Porque é muito provável que esses criminosos que fizeram aquele estrondoso assalto em Criciúma, bem como esses agora lá em Cametá, sejam presos que foram liberados agora em razão da pandemia. Quem vai dizer que não? Se foi um mundo de ladrão, de assaltante, criminoso de toda a natureza que estão aí.
E o Senado deve analisar na próxima semana regras específicas para facilitar a recuperação de micro e pequenas empresas. O marco legal do reempreendedorismo quer simplificar e baratear as negociações de dívidas com os credores. Repórter Roberto Fragoso.
O marco legal do reempreendedorismo torna os procedimentos de recuperação judicial mais simples, rápidos e baratos por meio da negociação extrajudicial, que não exige processo na justiça, apenas a homologação do acordo. Aqueles que não puderem aderir a essa modalidade passarão por um processo de renegociação simplificada em juízo, a partir de um plano de pagamento elaborado pela empresa ou pela liquidação sumária de seus bens em leilão eletrônico em 90 dias para quitar dívidas. O autor da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explicou que outra grande novidade é o fim da restrição para empresas com menos de 2 anos de funcionamento.
A primeira dificuldade que uma pequena empresa enfrenta para acessar o mecanismo de recuperação judicial é o prazo exigido de 2 anos de atividade, quando quase 40% dos pequenos negócios fecham antes desse prazo.
Após esses procedimentos, em 1 ano os proprietários poderão pedir a extinção de todas as obrigações e assim reiniciar as atividades. Em todas as hipóteses de negociação, as publicações em jornais poderão ser substituídas por divulgação pela internet. As intimações poderão ser feitas por e-mail e as empresas ficam dispensadas de apresentar documentos caros que não forem essenciais.
Um projeto de lei apresentado no Senado quer proibir a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio até um mês antes das eleições. Autor da proposta, o senador Eduardo Girão, declarou que o projeto vai assegurar que o voto seja livre de pressões externas e protegido contra a interferência de pesquisas eleitorais. A reportagem é de Lara Kinue.
Na justificativa do projeto, Eduardo Girão destacou a grande disparidade entre os percentuais divulgados por pesquisas na véspera das eleições municipais deste ano e o resultado oficial das urnas, como aconteceu nas cidades de Recife, Vitória e Porto Alegre, por exemplo. Girão defendeu ainda que o resultado dessas pesquisas podem influenciar o voto dos eleitores e, por isso, deve haver mais ponderação na divulgação desses resultados.
A gente sabe que tem muita gente ainda que quer aquele voto útil, que quando a pesquisa mostra que está uma polarização, mesmo ele tendo escolhido um da terceira via, um voto de consciência, do coração, ele vai para aquele para definir a eleição. E a gente precisa acabar com esse tipo de manipulação.
Segundo o projeto, o descumprimento da norma constituirá crime passível de punição com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 a 100 mil reais.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União elegeu a ministra Ana Raiz para presidente e o ministro Bruno Dantas como vice-presidente da Corte de Contas. O mandato dos dois é de 1 ano com possibilidade de recondução. Após a apuração dos votos, a ministra Ana Raiz agradeceu o apoio de todos e destacou a importância de ser a primeira mulher a assumir a presidência da Casa no século XXI.
Sinto-me honrada por elevar a participação feminina nas tomadas de decisão e pretendo inspirar outras mulheres a alcançarem espaços como este.
A cerimônia de posse está marcada para a próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 10 horas. Já o início efetivo da gestão começa no dia 1º de janeiro de 2021.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.